Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Com o aumento significativo do número de desastres ambientais nos últimos anos, as ONGs exercem um papel fundamental no auxílio às vítimas. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o papel das ONGs em desastres ambientais, com Nívio Lewis Delgado. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado em 2021, mostrou que entre 1970 e 2019, os desastres naturais representaram praticamente 50% de todos os desastres registrados no período. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos Nívio Lewis Delgado, presidente da Fundars, Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul. Nívio, seja bem-vindo ao Perspectiva.
Muito obrigado, Franklin. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o terceiro setor para a tua audiência e também para a audiência que a Fundars pretende conectar aí nos teus canais. Estamos vivendo aqui a maior crise climática, o maior desastre ambiental que já tivemos aqui no Rio Grande do Sul, talvez em proporções não só climáticas, né, mas do impacto social, talvez o maior que o Brasil já vivenciou, não só pela quantidade de pessoas afetadas, que já passa de 2 milhões diretamente, mas também pelo tempo que isso vai perdurar aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a importância do terceiro setor, que atua junto com o setor público e também com o empresariado para reerguer esse estado, mas também para atender essa população afetada.
Nós é que agradecemos a sua presença. E no Perspectiva de hoje, nós vamos ter também a participação de Eduardo Cardoso, da CUFA, a Central Única das Favelas, na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News. E também nós teremos também um momento musical ao final do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para não perder nenhum dos conteúdos que nós vamos apresentar no dia de hoje. A Fundars é uma federação que visa fortalecer associações e fundações do Rio Grande do Sul. Ela procura conectar e capacitar as entidades do terceiro setor, incentivando avanços capazes de maximizar os impactos sociais. Nívio, como é que ocorre a atuação da Fundars, né? Que ela é uma entidade que reúne associações e inúmeras outras fundações aí do estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, talvez, o mais trágico da história do Rio Grande do Sul.
Franklin, a nossa federação ela tem uma reputação muito prestigiada aqui no estado. Então, ela, por ter nascido em 1995, a partir de grandes fundações respeitadas que foram instituídas aqui na década de 60 e 70 no estado, ela tem condições de reunir hoje as associações e federações para atuar em conjunto, dentro das nossas possibilidades, é claro, mas procurando conectar o que tem de necessidade, de oportunidade para a gente lidar com essa situação. É importante a gente falar sobre o quanto que a nossa federação vem enaltecendo o trabalho do terceiro setor, e aproveitar que a gente tem uma audiência aqui muito grande e que conhece o terceiro setor, mas também é para aqueles que não têm conhecimento do que é o terceiro setor, né? O terceiro setor ele combina ações com o setor público, que é o primeiro setor, e também com o setor privado, que distribui lucro, que é o segundo setor na economia do Brasil. E hoje ele representa mais de 400 bilhões de reais em termos de PIB no Brasil, né? Isso dá 4,27%, só fica atrás aqui da agricultura primária, né? Que é 4,57%. Então, são 6 milhões de empregos no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul são mais de 50 mil organizações, que são associações e fundações. Só de fundações são 263 fundações. E a gente vem atuando, então, com essa força de trabalho, com esse recurso humano qualificado, capacitado, experiente, para tentar acolher essa população que está atingida, poder pensar em estratégias para que esse tipo de evento não aconteça mais, e atuar junto com o setor público, que, navegar no direito público, né, tem mais restrições, né, direito administrativo tem mais restrições em termos de atuação e inovação, E por isso que se vale do terceiro setor, que atua dentro do direito privado, para esse tipo de situação. Então, a Fundars, ela se propõe a conectar essas forças, que são forças tradicionais, forças atuantes centenárias. A gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Fundação Pão dos Pobres, que é ainda do século XIX, né? Então, ela tem uma atuação muito prestigiada e muito competente. A gente tem por premissa, né, o G do ISD, a governança é muito forte, porque fundações prestam as suas contas, né, para o Ministério Público, tem suas contas aprovadas, a sua atuação observada, velada pelo Ministério Público. Então, por isso que o setor público se vale do terceiro setor, muitas vezes, ou melhor, muitas vezes, né, só, se a gente for observar o Brasil, a quantidade de servidores públicos está hoje na ordem de 7 milhões, se eu não estou enganado, 7 milhões de servidores, enquanto que no terceiro setor a gente, né, temos 6 milhões de pessoas, né? Então é ombro a ombro mesmo, né? O terceiro setor atua ombro a ombro mesmo.
Uma diferença considerável, né? É uma diferença bastante considerável. O Nível, nós vemos que, infelizmente, o Rio Grande do Sul foi atingido por essa tragédia, como foi dito no início do programa, possivelmente a maior tragédia que o Rio Grande do Sul foi vítima. E a gente percebe, né, quer dizer, a gente tem visto muitos cientistas, através do noticiário, né, que tem dado um grande espaço para eles, né, porque já, de uma certa forma, essa situação que o Rio Grande do Sul vive hoje já era, de uma certa forma, já prevista, né, talvez não com a mesma, com a dimensão e a força destrutiva com que ela veio, mas sabia que alguma coisa, pelo desequilíbrio ambiental geral do planeta, o Rio Grande do Sul estava nessa rota desse desastre. A gente vê que o primeiro setor pouco fez de prevenção, né? Está aí os inúmeros estudos, os cientistas apresentando que atitudes deviam ter sido tomadas lá para trás e não foram. Eu pergunto, o terceiro setor, né, ele já tinha algum estudo, alguma atitude preventiva para enfrentar essa crise gravíssima que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje?
Olha, Franklin, não chegou a mim esses estudos, eu não tenho como firmar uma aqui representando as fundações e associações. O que eu posso afirmar é que não só antes desse evento, mas durante esse evento e posteriormente o que vai ser a reconstrução do Rio Grande do Sul, e também de toda essa camada, né, social de tudo isso que está acontecendo, né, a construção das vidas das pessoas, estaremos ao lado do poder público para pensar estratégias, para canalizar recursos, porque temos condições de fazer uma boa gestão dos recursos, né, tanto através de editais, programas que o poder público pode fazer, e para que esse tipo de situação não ocorra mais, ou que se venha a ocorrer, porque estamos vivendo numa transição climática, né? Somos todos refugiados climáticos de alguma maneira, a gente possa minimizar os efeitos, né, sobre as vidas, né? A gente hoje, né, nesse exato momento, a gente tem aqui 143 óbitos, são 143 histórias de pessoas que se foram, né? E que a gente precisa, até por respeito a essas vidas que se foram, pensar em conjunto com o empresariado, que sim, também depende, né, de um equilíbrio social, de um equilíbrio econômico, e pode ajudar, pode colaborar com doações, pode colaborar com infraestrutura para que esse tipo de evento não mate pessoas e que também esse tipo de evento não acabe com a referência das pessoas, né? Imagina, Franklin, que a gente tem hoje 538 mil pessoas desalojadas, né? São 538 mil pessoas que perderam suas referências, os seus lares, passaram o dia das mães longe das suas casas, longe de tudo que tinham, porque se foi, documentos, fotos, né, as suas coisas, né, as suas referências. Então, o que eu posso te afirmar, Franklin, independente da gente apontar culpados ou não culpados, eu acho que essa é a hora da gente unir esforços de reconstrução. E o terceiro setor, ele tem aptidão, ele tem experiência, ele tem agilidade por trafegar e transitar no direito privado, e sim, ele tem condições de colaborar com essa, pensar estrategicamente, com atuar, ou pensar as táticas e também para operacionalizar isso de maneira eficaz e também eficiente.
Perfeito. A gente sabe que, claro, muito do que está sendo feito hoje no Rio Grande do Sul, né, de auxílio às vítimas, vem fundamentalmente do terceiro setor. Isso está claro e a gente tem comprovado numa série de reportagens que têm sido feitas por os mais variados veículos brasileiros, né? Agora, quem está fora do Rio Grande do Sul, né, como é que pode fazer para colaborar, para tentar minimizar esse sofrimento que os gaúchos estão gaúchos e gaúchas estão vivendo nos dias de hoje?
Existem várias opções, né, que o cidadão que é solidário, né, e que não precisa de ajuda agora, e acreditamos precisa ajudar, né? Quem não precisa de ajuda, precisa ajudar. Pode fazer para encaminhar uma doação, né? Pode ser um empresário encaminhar uma doação dos insumos e produtos que os alojamentos estão precisando, pode encaminhar doações de medicamentos, insumos e equipamentos que os hospitais de mais de 400 municípios afetados estão precisando, já estamos trabalhando para tentar compreender essas necessidades, medicamentos, enfim, e o cidadão que não tem condições de encaminhar produto ou insumo, não seja um empresário, queira doar que seja 5 centavos, existem uma série de iniciativas, né, principalmente do terceiro setor. Eu, Nívio, né, posso assegurar aqui que, por exemplo, né, a Fundação dos Bancos Sociais, que é uma fundação que atua há mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Sul, é uma excelente opção, porque ela tem, além dos bancos de alimentos, né, que é uma frente da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, que consegue não só trabalhar com o que seria desperdiçado pela indústria, né, receber doações e adquirir alimentos, insumos, a preços de custo, né, da indústria para poder distribuir, e tem muita capacidade para fazer. Já atuou quando das enchentes de setembro, né, no Vale do Taquari. Então, eu posso atestar que a Fundação dos Bancos Sociais é uma excelente opção. Vocês podem pesquisar pela internet, enfim, para poder colaborar com essa distribuição consciente e que é feita a partir de uma fundação que tem toda uma governança, né, uma expertise em prestação de contas e que tem experiência em atuar tanto para captar recurso quanto para também canalizar esses recursos de maneira eficaz e eficiente.
Perfeito. A gente percebe que quando parece que a situação iria começar a amenizar para a população gaúcha, a gente vê que a chuva volta com força, como aconteceu neste último fim de semana. Né? E acho que é importante você, que está à frente da Fundars, né, que é uma instituição importantíssima dentro do Rio Grande do Sul, né, levar uma mensagem de esperança para essas pessoas que estão tendo que enfrentar mais uma vez, digamos, esse recrudescimento da natureza aí, com essas novas chuvas que chegaram, e pela previsão, infelizmente, vem mais chuva aí pela frente, né? Então, acho que é importante, acho que mais do que, enfim, da mesma forma que é importante unir forças para ajudar quem foi atingido, acho que a moral das pessoas tem que estar alta para poder enfrentar isso, né? Então, acho que você, que é presidente da Fundars, tem possibilidade de dar uma palavra para essas pessoas e como aglutinar as forças de todos os gaúchos e gaúchas para enfrentar, continuar enfrentando essa situação. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento para você dar essa injeção de ânimo ao povo gaúcho para enfrentar a situação.
Bom, o brasileiro, né, não só o povo gaúcho, ele tem uma capacidade de se reinventar, né, uma capacidade de se conectar, esse superpoder da nossa inteligência social, ele é muito, mas muito apurado, e essa nossa capacidade ficou demonstrada com a solidariedade das pessoas que se jogaram Guaíba dentro, Rio Taquari dentro, Rio Jacuí dentro, para salvar, né, milhares de pessoas. Foram mais de 76 mil salvamentos, mais de 76 mil salvamentos, e isso é um número impressionante, porque foi muita, na sua maioria das vezes, feita por pessoas. Então, essas mesmas pessoas, essa mesma disposição do ser humano, especialmente do brasileiro, também do gaúcho, pela sua característica aguerrida, erguerá esse estado, né? Existe uma luz, existe atrás de você uma sociedade organizada, uma sociedade solidária, e o terceiro setor é capaz de fazer isso. É impressionante, Franklin, as escolas, né, os colégios privados, que são gestados por associações e fundações aqui do Rio Grande do Sul, as universidades que são fundações ou associações aqui no Rio Grande do Sul abrirem suas portas, um exemplo, lá em Canoas, né, eu visitei o alojamento lá, 7 mil pessoas, é impressionante a nossa capacidade de solidariedade, é impressionante a nossa capacidade da caridade, e isso fará com que o Estado se reerga. Será difícil, mas isso vai acontecer. E também é importante, Franklin, a gente utilizar esse momento para que as pessoas, tanto os atingidos quanto os não atingidos, façam a sua parte em relação ao que a gente tem em termos de legislação para que as pessoas realmente desejem manter esse espírito de doação além desse momento de catástrofe, né? Os estados, eles têm uma legislação que não faz nenhum em termos de tributação sobre doação. Isso precisa acabar no Brasil. O ITCMD, que é a partir das doações, ele tem que ser extinto, né, nesse país. E isso é papel de cada um de nós. Falar com o seu deputado estadual, porque isso é uma matéria do âmbito legislativo estadual, para que isso aconteça. Fazer pressão a respeito de reforma tributária, fazer pressão a respeito das imunidades que hoje a gente tem, né? Por exemplo, a SEBRAF, que a Fundars é confederada, né? A nossa confederação das fundações, né? Ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda complementar 187, em virtude de que a gente tem ali uma distorção legislativa e a Fundars, a partir da SEBRAF, apoia essa ação direta de inconstitucionalidade. Hoje ela está nas mãos do ministro André Torres para análise jurídica desse tema. E a gente precisa, como cidadão, trabalhar para que a tributação de um setor da economia que emprega 6 milhões de pessoas, que trabalha ombro a ombro com o setor privado, ele não seja tratado dessa forma. Porque é o terceiro setor, sim, que está ao lado do setor público, que está ao lado do empresariado quando precisa fazer uma doação e tem, né, a segurança de que essa doação será captada e distribuída de forma transparente, com a governança. Então, não é possível que entidades do terceiro setor sejam tributadas por fazer política pública, né, aonde o Estado não consegue chegar, e sim, porque tem as suas características, né? O Estado brasileiro, né, todos os órgãos da administração pública, ele tem as suas amarras por lidar mesmo exatamente com direito público. Isso é uma questão de hermenêutica jurídica e a gente não tem como transpor isso. Mas para isso serve o terceiro setor. Ele tem agilidade em termos de velocidade, flexibilidade para atuar bem, atuar forte, atuar com experiência, com continuidade. São entidades centenárias, exemplo do nosso Fundação Pão dos Pobres aqui. Não é possível que entidades como essa sejam não tributadas, porque quem é tributado é o doador, mas recebam menos doação porque o doador tem medo de ser tributado a partir dessa doação, né? Isso nem se fala em relação às outras imunidades, que aí é uma DIN, quem quiser acompanhar, eu vou pegar um número aqui, da ADIM, para que as pessoas possam acompanhar, possam, a partir dos seus representantes, é a ADIM 7563. A ADIM 7563, a nossa confederação ingressou junto com outras entidades, como, por exemplo, a Associação dos Promotores e Procuradores Curadores de Fundação, ou seja, o terceiro setor atuando com o Ministério Público, né, que é o nosso velador, o nosso parceiro para enfrentar as dificuldades que o terceiro setor vive e vivencia. Então, eu gostaria de fazer um chamamento, não só para que as pessoas acreditem numa reconstrução do Estado, mas que, do Rio Grande do Sul, mas que acreditem que o terceiro setor precisa de atenção, né? O Nietzsche tinha uma frase que eu gosto bastante, né, que é: os fortes precisam ser protegidos. E essa é uma situação que o terceiro setor precisa ser protegido, precisa ser cuidado e entendido. Porque, além de termos, né, uma situação de que a gente, muitas vezes, embora se trabalhe ombro a ombro com o setor público e o empresariado, né, nos atende, nem mesmo a sociedade, muitas vezes, compreende que é o terceiro setor, né? O terceiro setor são fundações e associações e organizações religiosas. Também temos nesse escopo os partidos políticos. Mas estamos aqui tratando, né, de ações concretas de política pública. Então, são exclusivamente fundações e associações. A gente fala muito de OSC, de ONG, mas a gente precisa começar a falar dos termos jurídicos corretos. A taxonomia, ela concentra esforços, atenção, ela concentra o que a gente precisa, em termos de união e conexão, se organizar.
Perfeito, Nil. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. Se você está ouvindo Perspectiva, um programa produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, aqui na Rádio Brasil Atual.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, com Nívio Lewis Delgado, discutindo sobre o papel das ONGs em desastres ambientais. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves vai dar essas informações.
A Semana do Voluntariado conta com mais de 60 ações pelo Brasil. Diversos estados possuem programação para o evento, que acontece entre o dia 11 e 18 de maio. Uma tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu exatamente no mesmo período há 83 anos atrás, em 1941. Na época, cerca de 70 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Fundos patrimoniais filantrópicos avançam e apontam um caminho para a consolidação da cultura de doação no Brasil. Infância e as enchentes no Rio Grande do Sul. Organizações unem esforços para garantir a proteção de crianças e adolescentes afetados pela tragédia. Esses foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode ler essas e outras notícias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Lucas Neves, né, diretamente da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a ONU News, né, a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, com uma reportagem muito importante. Relatório revela que Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
Um golpe duplo causado pelo El Niño e pelas mudanças climáticas atingiu a América Latina e o Caribe em 2023, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial, OMM, lançado nesta quarta-feira. No Brasil, foram registrados 12 eventos climáticos extremos, sendo 9 deles considerados incomuns e 2 sem precedentes. 5 ondas de calor, 3 chuvas intensas, 1 onda de frio, 1 inundação, 1 seca e 1 ciclone extratropical foram reportados. A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que, infelizmente, 2023 foi um ano de riscos climáticos recordes na América Latina e no Caribe. Segundo a agência, o El Niño e as mudanças climáticas induzidas pelo homem exacerbaram muitos eventos extremos, causando grandes impactos na saúde, na segurança alimentar e energética e no desenvolvimento econômico. Muitas ondas de calor intensas afetaram a região central da América do Sul do final de agosto a dezembro, causando temperaturas escaldantes em pleno inverno. Durante a segunda quinzena de agosto, as temperaturas em partes do Brasil ultrapassaram os 41 graus Celsius. A onda de calor atingiu o Rio de Janeiro e São Paulo, as cidades mais populosas do país. A onda de calor que atingiu a Amazônia em julho de 2023 foi considerada sem precedentes e contribuiu para uma das piores secas já registradas. Segundo autoridades do Porto de Manaus, o nível do Rio Negro caiu para 12,70 metros em 26 de outubro, o mais baixo já registrado desde que as observações começaram em 1902. Outros rios importantes da Amazônia, incluindo Solimões, Purus, Acre e Branco, sofreram quedas extremas em algumas regiões e secaram completamente em outras. O calor intenso afetou também a vida selvagem. No Lago Tefé, mais de 150 botos cor-de-rosa foram encontrados mortos no final de setembro, com a temperatura da água atingindo um recorde de 39,1 graus Celsius. Grandes incêndios florestais ocorreram nas regiões afetadas pelo calor, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. na Amazônia, foram registrados 22.061 focos de incêndio em outubro, o pior recorde para o mês desde 2008, resultando em fumaça intensa, impactando toda a população de Manaus, estimada em 2 milhões de pessoas. O segundo evento sem precedentes registrado no Brasil em 2023 foi um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que gerou chuvas volumosas, fortes rajadas de vento e causou impactos severos em muitas cidades. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Essa matéria do Felipe de Carvalho mostra que muito daquelas histórias que a gente ouvia anos atrás, de que, olha, futuramente o clima vai ser assim, assado, grandes desastres climáticos, o futuro já chegou. Então, nós temos que ter consciência disso e ficar atento que, infelizmente, cada vez mais vamos ter eventos climáticos extremos como aconteceu no ano passado. O Brasil registrou recorde de desastres naturais e ambientais em 2023, como nós vemos, acabamos de ouvir nessa matéria do Felipe de Carvalho. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, foram mais de 1.100 desastres ao longo do ano, maior número registrado desde 2011, que foi o ano que começou o monitoramento. Os dados da CEMADEM mostram que os principais tipos de desastres são deslizamento de terra e inundações. Nível, quais são as maiores dificuldades ao fornecer suporte para esse tipo de vítima, principalmente no caso das inundações agora, como acontece no Rio Grande do Sul?
Pois então, Franklin, é necessária uma tecnologia social muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né, com o terceiro setor e o setor público também, que é atuar em grande escala, né, e em comunidades e territórios muito distintos. Cada um, né, cada uma dessas mais de 83 mil pessoas que estão em alojamentos, né, ou seja, não estão na casa de parentes, né, são mais de 500 afetados e 86 mil estão em alojamentos, né. Tem uma conformação específica, uma realidade específica, e estão em locais muito distintos, né? A gente tem grandes locais, né, com muita infraestrutura, como a PUC aqui de Porto Alegre, né, social, psicólogo, médico, né, que são voluntários. A gente tem lá uma grande estrutura numa outra universidade também, da comunidade de Canoas, tem 7 mil, ali tem uma outra realidade, mas a gente também tem CTGs, tem associações, tem igrejas. Então, a grande dificuldade agora, né, já está em andamento, é mapear isso de uma maneira a podermos todos, né, e não só aqui gestores de entidades, mas eu acompanho, né, por exemplo, os farmacêuticos, né, que estão como voluntários em cada uma dessas unidades, né, de alojamento, né, assistentes sociais, os conselheiros tutelares, né, que também tem que atuar. Tem, né, estive na semana passada na audiência com o ministro de Direitos Humanos e Cidadania aqui em Porto Alegre, uma audiência extraordinária. Então, é muito complexo, né, e muito próximo do caos mesmo, do breu do caos, para que a gente possa compreender as necessidades. Mas isso vem acontecendo de forma orgânica, né? Prova de que a sociedade civil ela consegue se organizar, sendo ela registrada formalmente com um estatuto, né, que seria uma associação, uma fundação, seja a partir da mão dos cidadãos. Então, a grande complexidade hoje é entender e mapear. Tem muitas frentes acontecendo. A Fundarte, por exemplo, está fazendo um mapeamento, né, na atenção, digamos assim, do bem da vida, que é o principal, que é a vida, a partir dos hospitais, que são fundações e associações, né, porque devido aos mais de 48 bloqueios que a gente tem no estado, alguns hospitais não recebem insumos, né, estão com as suas operações paradas, né, ou afetadas, ou com muitos atendimentos. Então, a gente vem fazendo isso de forma mais organizada possível, né? Mas falta muito trabalho, ainda tem muito trabalho pela frente, Franklin, para a gente poder compreender quais são essas necessidades.
Nível, como é que as ONGs podem se preparar para prestar esse auxílio num cenário que a gente, infelizmente, como a gente tem visto aí, não vai cessar, né? Vai continuar. Não. Esperemos que, claro, não com a dimensão trágica que a gente está vivendo nos dias de hoje, mas a gente sabe que isso não vai acabar, né? O desequilíbrio do planeta é tão grande que isso vai continuar, esses desastres, nessa dimensão, não nessa dimensão, esperemos, né? Mas, enfim, como é que as ONGs podem se preparar para enfrentar esse cenário de desastres que, infelizmente, cada vez vão ser mais frequentes?
Olha, Franklin, é bom você tratar desse assunto, porque isso, você falou sobre estudos antigos, né? Eu me lembro, quando teve a Rio 92, isso há mais de 30 anos, eu estava na sexta série, né? Na época era sexta série, né? eu tinha uma professora de ciências muito engajada e trabalhou isso então, há mais de 30 anos. Isso me fez gostar muito do tema. E acabou que eu vim parar no terceiro setor com 16 anos e nunca mais saí do terceiro setor, né? São 27 anos no terceiro setor. E mais recentemente, ali na pandemia, eu, como gestor de uma fundação que tem mais de 50 anos, né, senti a necessidade de me conectar, até por conta da pandemia, né, com outras entidades. Então, a gente encontrou aqui na federação uma entidade capaz de congregar a consciência, reunir e conectar a consciência. Eu acho que esse é um grande ponto, Franklin, que a gente pode provocar nas entidades, a partir disso que aconteceu comigo, né? Senti a necessidade, durante a pandemia, de encontrar uma entidade que reunisse, principalmente, informações. Né? E a federação, ela se presta para isso. A gente tem muita fragmentação, né, Franklin, no Brasil, em termos de entidades associativas, né? Isso muitas vezes especializa, mas a especialidade, né, não nos torna generalista para um ambiente de caos, né, e de muita complexidade. Então, o que eu recomendo é que as entidades, associações e fundações, de novo, terceiro setor, né, em ação, são fundações e associações, procurem as suas federações nos seus estados. Procurem entender o que essa federação faz, independente de trabalhar ou de ser associado a uma federação específica, como, por exemplo, os hospitais têm as suas federações de hospitais filantrópicos ou hospitais do terceiro setor, mas procurem uma entidade que seja mais generalista, porque nesse tipo de situação é preciso conectar os hospitais com a Associação dos Farmacêuticos, né? Os hospitais com uma fundação que faz captação, com uma fundação dos bancos sociais. Então, é importante ter uma unicidade, não só de representação, acho que isso é o de menos, isso fica mais até como uma situação egóica, e isso não vai unir, vai desagregar, mas principalmente para que as entidades tenham acesso à informação de forma mais rápida, porque nesse tipo de situação, a tomada de decisão, ela precisa ser muito rápida e muito consciente. Eu trabalhei aqui nos abrigos, né, a gente não está nem falando mais abrigo, até por uma recomendação dos próprios conselhos tutelares, é alojamentos, né, abrigo é o abrigo que acolhe menor. Então, trabalhei nos alojamentos aqui em Porto Alegre, e quando a gente ia fazer o deslocamento de uma doação que saía aqui da Anhigs, que é uma associação dos médicos, é uma entidade do terceiro setor, a gente saía da Anhigs aqui e chegava num alojamento, já tinha chego outra doação, ou a marmita já tinha sido encaminhada. Então, nesse meio do caos, isso não é um problema, isso é bom, bom que tem bastante recurso. Mas se existe um lugar que a gente possa concentrar, uma plataforma que a gente possa concentrar, que seja generalista, isso vai facilitar. Então, teremos outros eventos climáticos, eventos, né, catastróficos? Teremos, não há dúvida. Né? Isso é algo que já estamos em estado de ebulição. Não é mais, não é mais suficiente sustentabilidade. O que é necessário agora é regenerarmos, inclusive, as nossas relações, regenerarmos a forma de pensar, regenerarmos as formas de pensar institucionalmente também. Pensar de forma coletiva, integrada, isso requer, né, um lugar, um território de troca, um território de pensamento conjunto. Né?
Agora iremos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, com Lewis Delgado, discutindo o papel das ONGs em desastres ambientais. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Eduardo Cardoso, da CUFA, a Central Única das Favelas, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Olá, Eduardo Cardoso, como está a situação da CUFA na cidade de Esteio?
Desafios do Terceiro Setor.
Olá, pessoal, aqui é Eduardo Cardoso, da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui na nossa base, no bairro Liberdade, onde a comunidade está parcialmente ainda inundada, né? mas mesmo assim a CUFA aqui da cidade de Esteio, ela tem se tornado centro de distribuição para os donativos que estão vindo para o Rio Grande do Sul. Nós estamos necessitando nesse momento de agasalhos, alimentos não perecíveis e água. Hoje é o nosso quarto dia em toda a região metropolitana sem abastecimento de água. Então toda a água que puder vir para cá, a gente recebe bem aqui e encaminha para as comunidades mais atingidas. Também a Golog é parceira da CUFA. Qualquer unidade da Golog em qualquer lugar do Brasil está recebendo os donativos. E assim que o Aeroporto Internacional Salgado Filho reabrir as atividades, estarão encaminhando para nós aqui. Então aqui de Esteio a gente se torna o centro de distribuição para toda a região metropolitana e Vale do Taquari. Hoje, daqui de Esteio, nós não conseguimos acessar a cidade de Porto Alegre. As entradas e as saídas, elas estão interrompidas. Mas nós temos vias de acesso que a gente consegue fazer chegar também. Então a CUFA hoje ela está atendendo em todo o estado, inclusive levando medicamentos para hospitais em áreas mais atingidas, com parceiros, com helicópteros, enfim. A CUFA ela está toda completamente mobilizada para dar uma resposta às vítimas dessa grande tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo. Eu vou encaminhar aqui um card também, né, onde podem ser feitas as doações, um Pix também, onde a gente está recebendo doações. Muita coisa não consegue ainda chegar até nós, mas a gente consegue fazer a compra e fazer chegar onde estão mais necessitando. Então a CUFA está à disposição da comunidade.
Ouvimos aí o Eduardo Cardoso, né, da Central Única das Favelas, a CUFA, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul, relatando aí essa triste situação que o estado está vivendo. Agora chegou a hora da nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa, tá? E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você já se voluntariou ou contribuiu para o auxílio de vítimas em desastres ambientais? E olha só o resultado da nossa enquete. 60% das pessoas disseram que sim, contra 40% que disse que não. Você que está no grupo do não, né, esses 40%, eu convido a todos e a todas a passarem, né, ampliarem esses 60%. Né? Acho que a situação que está vivendo o Rio Grande do Sul hoje pede que todos e todas se unam para ajudar a reconstrução e o salvamento, né, dessas pessoas que foram atingidas por esse desastre ambiental. Além da nossa enquete, uma enquete que é realizada no Instagram, né? Lá no Instagram nós postamos semanalmente a nossa enquete, nós também abrimos espaço para que sejam feitas perguntas, né, que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas do nosso programa Perspectiva. E para o programa de hoje nós temos duas questões que eu vou aqui reproduzir para o Nilo Delgado, que é presidente da FURGS, lá do Rio Grande do Sul. A primeira questão que eu vou fazer, Nívio, foi enviada aqui pelo Bruno Santiago. E ele pergunta, qual a melhor forma de colaborar com uma ONG?
É sempre importante identificar se essa ONG, né, ela é uma associação ou uma fundação com personalidade jurídica.
Isso é muito importante.
Porque, embora a gente consiga atuar diretamente, né, em alguma pessoa que eu fiz isso algumas vezes nos últimos 10 dias, inclusive, pessoas conhecidas, 12 dos colaboradores da fundação que eu presido, né, perderam suas casas, por exemplo. Mas quando a gente vai escolher uma entidade, né, a gente tem duas opções, né, a gente tem as fundações e as associações, né. Então, entender se essa entidade, ela está realmente atuando, poder observar alguma recomendação, né, de pessoas que já puderam, né, observar a sua reputação, e aí sim identificar se é aquele CNPJ, o PIX daquela, porque também tem muito golpe, né, Frank? O que a gente vem fazendo aqui na Fundars é escolhendo, né, a federação, ou melhor, a Fundação dos Bancos Sociais, né, que é uma entidade com 20 anos de atuação, presta contas para o Ministério Público, né, das suas atividades, né, do seu orçamento, né, das suas contas. Então, a gente vem escolhendo a Fundação dos Bancos Sociais, que tem o Banco de Alimentos, Banco de Medicamentos, Banco de Roupas, né? Então, tem uma atuação forte, mas cada um tem a sua liberdade de escolha, né? A gente tem boas referências aqui no Estado, né? Mas eu, como federação, né, a gente não tem apontado nenhuma, mas eu, Nívio, né, Nívio, um cidadão que conhece o gestor da Fundação Bancos Sociais, posso atestar, né, que o Paulo René, né, uma pessoa muito competente, está à frente dessa entidade há muitos anos, né, sabe fazer prestação de contas, né, o nosso anterior procurador de fundações aqui, o Dr. Keller, que é o nosso grande mentor aqui, Keller Kloss, né, também é uma pessoa que sempre falou muito bem dessa fundação. Então, www.bancodealimentos.org.br é uma opção interessante.
Certo. A outra questão que nós temos, que foi enviada aqui via Instagram para o nosso programa, é da Paula Argolo. E ela pergunta, Nívio, por que acontece tantos desastres ambientais atualmente? Talvez não seja muito a sua área de atuação, mas enfim, né, acho que de uma certa forma você pode dar essa informação para a Paula Argolo a respeito do porquê que tem tanto desastre ambiental dessa magnitude que nós estamos enfrentando hoje, principalmente no Rio Grande do Sul.
Interessante, Franklin, porque assim como quem não precisa de ajuda precisa ajudar, né? Ou seja, todos nós estamos afetados por essa calamidade, por esse desastre, todos nós temos uma parcela de responsabilidade também, né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade sobre essa catástrofe climática que estamos vivendo, nós, os nossos antepassados. Então, é nossa função, nossa responsabilidade, nosso dever fazer o pouco que temos, tanto como cidadãos, como gestores de instituições, seja como agentes públicos, né, como gestores de empresas, né, que geram lucro, gestores de entidades do terceiro setor sem fins lucrativos, todos podemos fazer alguma coisa, né? As organizações, mesmo aquelas que não têm o dever de ter, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, fazer uma boa matriz de materialidade, né, entender o que é possível fazer a partir de cada, né, frente de trabalho, cada tipo de negócio jurídico, né, e também se comprometer com isso. Acho que a gente tem boas metodologias, GRI, SASB, né, de compreender de forma científica como, quanto e aonde, né, no tempo, pode se comprometer com métricas, né? A gente tem as ODSs, né, da Agenda 2030, a gente tem essas metodologias de compromisso com a sociedade e com o principal stakeholder, que é o planeta. Só temos este para viver, para trabalhar, para gerar renda, para nos cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, acho que cada um, como gestor, como pessoa, observar quem é a empresa que está consumindo, né, seu produto ou serviço, se ela tem um bom comportamento, né, com esse principal stakeholder, que é o planeta, se ela emite um relatório de sustentabilidade, quais são os seus compromissos em relação à pegada de carbono, por exemplo, a resíduos, né? Eu acho que isso todo mundo pode fazer um pouco, né? Separar o seu lixo, usar menos água. Eu estou aqui há 10 dias, ontem foi o primeiro dia que eu tive a sorte de chegar água na minha casa, porque foi por pouco tempo, de tomar um banho de chuveiro. Então, estou tomando banho de caneca durante 10 dias, né? Isso também faz a gente refletir da quantidade de água que a gente consome, né? Se isso é efetivamente necessário, se a gente não pode desligar uma torneira para escovar o dente enquanto a gente está escovando o dente, né? Se a gente não pode desligar o chuveiro enquanto a gente está se ensaboando. São pequenas coisas, mas que elas, no volume, né, assim como a água de gota em gota, fez todo esse estrago, não é? Então, acho que de gota em gota a gente também pode fazer algo para regenerar esse planeta. E todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. Talvez a obrigação.
É verdade, você acha que você colocou bem, né? Às vezes as pessoas podem pensar que... mas o que, que vai mudar eu desligar o chuveiro quando estou me saboando ou desligar a torneira enquanto estou escovando os dentes, né? Mas se você somar a população como um todo, isso vai fazer uma diferença enorme, né? Enorme, né? E a gente vê, como você mesmo disse, a questão agora, né, de gota em gota, transbordou e a água subiu e inundou boa parte da cidade de Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul. Então, é importantíssimo que as pessoas se conscientizem disso. Acho que foi muito bem colocada a sua resposta para a Paula Argolo, que enviou essa questão aqui para nós do Perspectiva. E eu quero convidar a todos e a todas que participem do nosso programa, né, que acompanhem o Observatório no Instagram. Lá nós postamos as enquetes que realizamos com os temas dos programas que vamos fazer aqui na Rádio Brasil Atual. E se você preferir também, você pode ir direto ao nosso site, né? Lá tem também os canais para você entrar em contato conosco, fazer sugestões, sugestão de pautas, de matérias, enfim. O nosso endereço é observatório3setor.org.br. Não se esquecendo que o 3 é em numeral. Isso é fundamental para você chegar até a nossa plataforma. Agora nós vamos para mais um breve intervalo, o último intervalo do programa de hoje, e na volta nós iniciamos o quarto e último bloco do Perspectiva daqui, apresentado na Rádio Brasil Atual, e é uma produção do Observatório do Terceiro Setor. Até mais.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, na pauta, nós estamos conversando com Nívio Lewis Delgado e falando sobre o papel das ONGs em desastres ambientais. Né? A gente viu que as enchentes no Rio Grande do Sul afetaram praticamente 1,5 milhão de pessoas, né? Isso se não for aumentar mais esse número ainda, infelizmente, atingindo cerca de 400 municípios no estado que relatam problemas relacionados aos temporais que têm caído insistentemente no estado do Rio Grande do Sul. Esses dados que eu apresento aqui são dados que estão no Boletim da Defesa Civil, que, aliás, tem feito um trabalho muito bom, avisando uma série de pessoas e a população de certas regiões para se anteciparem e saírem dessas regiões, porque a água ia chegar. Né? Em Porto Alegre, esse papel deles foi fundamental. Muitas pessoas conseguiram deixar suas casas e ir para outros locais mais seguros, porque ouviram a Defesa Civil, né? Conseguiram sair a tempo antes da água chegar aos locais que eles moravam. Então, Nívio, no momento, quais são as principais demandas e necessidades das vítimas dessas enchentes no Rio Grande do Sul?
Olha, Franklin, todos os dias essa demanda muda, né? Então, a gente tem acompanhado nos alojamentos, né? Dia após dia, muitas vezes um turno precisam de alguma coisa, no outro turno precisam de outra, né? No maior alojamento, por exemplo, que temos no estado, que são 7 mil pessoas, ontem à noite observei, eram talheres descartáveis, por exemplo, né? Então, todos os dias isso movimenta, né, uma série de voluntários e recursos financeiros. Então, o que a gente pede, né, é que, em vez de encaminharem insumos, né, e produtos, a não ser a água, porque essa até é muito difícil realmente de encontrar, e medicamentos, e insumos, né, que aqui a gente não vai encontrar, que prefira fazer, né, uma doação em espécie, né, doação em dinheiro, né, em transferência, PIX, porque isso possibilita essa agilidade de tomada de decisão e de aquisição dos insumos de uma forma mais eficaz, né, e a distribuição de forma mais eficaz e eficiente. Então, imagino que essa seria uma boa recomendação.
Você levantou uma questão que eu acho que é importantíssima. Infelizmente, a gente está com essa tragédia vivendo no Rio Grande do Sul, mas sempre tem gente mal intencionada querendo aplicar um golpe. É uma das coisas mais pavorosas, né? Você vê essa situação gravíssima, essa situação de desespero que a população está vivendo, e sempre tem alguns fulanos e fulanas querendo levar a melhor em cima dessa tragédia, né? Então, acho que é importante você reforçar novamente isso, né? Até para que a gente possa orientar quem está aqui nos acompanhando, qual a melhor forma de você tentar evitar que essas pessoas mal intencionadas, digamos assim, né, se aproveitem e explorem a tragédia que o pessoal do Rio Grande do Sul está vivendo atualmente, né? Como é que a gente pode fazer para tentar se proteger desses maus cidadãos que procuram aplicar golpes durante essa tragédia que vive o Rio Grande do Sul?
O importante é se certificar na medida do possível, né? Observar se o site oficial das entidades, se estão ali, né, recomendações, por exemplo, né, da federação aqui, fundars.org.br, mas de outras entidades, do próprio poder público, né? O governo do estado tem um PIX que está sendo destinado para uma entidade do terceiro setor, que é uma fundação, que é uma associação dos bancos aqui do Rio Grande do Sul, né? Embora esse PIX esteja sendo promovido pelo estado, está indo para uma associação de bancos que tem um comitê gestor, né? Como já foi feito no ano, no, em outros momentos. A Fundarce também está recomendando, né? No seu site, para que as pessoas possam ter algum tipo de segurança, né? Mas é aquilo, né, Frank? As pessoas têm a sua liberdade e em algumas comunidades isso precisa realmente ser imediato, né? Então, algumas pessoas, né, estão realmente pedindo, né, pessoas físicas, e elas precisam efetivamente para reconstruir suas vidas. Isso não é uma recomendação de não fazer para essas pessoas, porque elas, de fato, elas precisam. E será muito difícil, né, que isso chegue de forma imediata. O estado agora, a partir desse comitê gestor aqui no Rio Grande do Sul, já anunciou que iria liberar R$2.000 por família, mas a gente não sabe em quanto tempo, em que tempo, né, que isso vai acontecer. Então, tome cuidado.
De que forma, né, isso vai ser feito, né?
Tome cuidado, né, para que não vá para uma entidade que não está conseguindo fazer uma boa aquisição, né, ou que está sobrepondo outra. Isso é algo, justamente por isso, Franklin, que eu realmente acredito que ter federações que congreguem o terceiro setor, que é composto por fundações e associações, né, de forma generalista, é uma forma também de compreender e poder recomendar isso de uma forma inteligente. Então, para que outras catástrofes a gente tenha mais organização desses recursos, né? Entidades do terceiro setor, fundações e associações, procurem a sua federação para que se concentrem de forma generalista, para que nesse tipo de situação isso possa ser melhor organizado, melhor compreendido, consciência para tomar de decisão com agilidade, que é flexibilidade e velocidade, faz falta nessa situação.
Você tem como, acho que até dentro dessa linha de pensamento que você acabou de colocar, citar as principais ONGs que estão atuando contra as enchentes, auxiliando as pessoas que sofreram nessas enchentes no Rio Grande do Sul? Acho que isso até é importante para as pessoas começarem a dizer, olha, ah, eu ouvi falar, aquela ONG realmente ela é muito boa, aquela ONG também é, enfim. Algumas ONGs, porque isso acho que ajuda muito as pessoas a gravar o nome, olha, são instituições importantes que a gente sabe que pode confiar. Eu sei que não dá para você dar relação de todas, né, porque aí precisaria um outro programa, mas enfim...
Pois é, Franklin, esse é um problema da gente esquecer de alguém, né, é muito complicado eu, como representando aqui a Fundar, esquecer de alguém. Eu, Nível, como cidadão, conheço a Fundação dos Bancos Sociais. Essa é uma fundação que eu conheço a atuação, como distribui, como canaliza. Eu, como federação, não gostaria de apontar algumas, sob pena de esquecer muitas, ou a grande maioria, Franklin. Então, é muito delicado nessa hora que as pessoas e as instituições estão realmente precisando, né? E a gente poder apontar alguma e esquecer da grande maioria, que está, sim, sob pressão. Hoje, acompanhando a Associação dos Farmacêuticos, né, que montou um grupo, os voluntários estão cansados, né, e é necessário, né, que se mantenham nos alojamentos. Então, é muita gente trabalhando, né, tanto os servidores públicos virando seus plantões, né, muita gente trabalhando do setor público, e isso é exemplar. Os voluntários, né, com ou sem uma personalidade jurídica, né, como associação ou fundação. Então, seria muito doloroso para mim preterir alguém nesse momento.
Perfeito, a gente entende. Mas acho que o recado está dado. As pessoas, acho que ouviram o nosso programa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Vamos aqui para o momento musical. E logo depois do momento musical, a gente vai acabar, vamos encerrar, né? Uma hora passou muito rápido, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, dar uma mensagem a todos e a todas de que maneira nós podemos auxiliar o Rio Grande do Sul a passar por esse momento dificílimo que toda a população gaúcha está vivendo. Vamos para o momento musical, ouvir a música que foi escolhida para o dia de hoje.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios.
Ouvimos um trecho da música Planeta Água, com Guilherme Arantes. Essa música já é um clássico, né, da MPB brasileira, da MPB, né, a música popular brasileira. E a gente vê, Nível, que a água é essencial para a vida de todos nós. Mas, ao mesmo tempo que ela é a essência da vida, ela também causa destruição, pode causar a morte, como, infelizmente, nós estamos comprovando aí no estado do Rio Grande do Sul. Como conviver com essa dicotomia, né? Ou seja, um bem que é fundamental para a vida, infelizmente, acaba acabando com a própria vida.
Franklin, é dicotomia mesmo, né? A gente vai dar as costas para o Lago Guaíba, vai dar as costas para o Rio Taquari, para o Rio Jacuí, para o Rio dos Sinos. Não, a gente não vai dar as costas para o rio. A gente não vai dar as costas para a água, a gente não vai dar as costas para a chuva, a gente não pode desejar que não chova, né? A gente precisa disso. Então, o que a gente precisa é ter mais respeito com esse principal stakeholder, essa principal parte interessada, que é o planeta, como um todo, em relação às florestas, que produzem a chuva, muitas vezes, que também captam o carbono, né? Um respeito aos mares, aos rios, à terra, né? Não envenenar a terra, usar esses recursos todos de maneira mais consciente, e sim, regenerar esses rios, regenerar as encostas, regenerar o planeta, porque ele não é mais um planeta passível de ser sustentado, ele precisa ser regenerado. Então, a água, né, que é 90% disso que a gente vive, da nossa casa, ela não vai deixar de existir. O que pode deixar de existir somos nós. Então, a gente precisa repensar o que a gente faz com a nossa casa, que é esse planeta. Eu acho que virar as costas para o rio, como em algum momento Porto Alegre fez, não é o caminho, né? É olhar para ele, olhar com a tranquilidade de que está fazendo alguma coisa para regenerar não só o rio, não só o lago Guaíba, mas também o planeta como um todo.
Perfeito. Nível, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né, e temos mais um minuto, e eu gostaria que você desse o recado final para o povo gaúcho, da melhor forma de enfrentar essa tragédia que se abateu no estado do Rio Grande do Sul.
Bom, eu me dirijo aos gaúchos, não só aos 2.115.000 afetados pela defesa, né, levantamento da defesa civil, as famílias dos 143 vidas que a gente perdeu, as 81 pessoas que estão em alojamentos hoje, né, não conseguiram sequer a casa de familiares ou amigos para estar, né, e manter a sua família, mas a todos os mais de 10 milhões de gaúchos e aos mais de 220 milhões de brasileiros. O que a gente está vivendo aqui vai ter reflexo e vai afetar a vida de cada um de nós e de todos nós. É o PIB do Brasil, é o agronegócio, é até aquela vergonha que as pessoas estão de produzir, porque como é que eu vou divulgar o meu produto, o meu serviço, com tudo isso que está acontecendo, né? Eu ouvi relatos de empresários que não quiseram fazer as suas divulgações, das suas promoções agora, Dia das Mães, com medo de serem cancelados. Eu acho que não é a hora da gente fazer isso. A hora da gente acreditar que tem um futuro que nós é que vamos escrever. A gente precisa escrever com trabalho, com fé, com solidariedade. E esse é o meu recado para todas essas famílias de brasileiras e de brasileiros. A gente precisa se unir e se ajudar. A gente precisa produzir para dar a volta por cima e para reconstruir não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil a partir disso que está acontecendo. Regenerar o Brasil, regenerar as nossas relações, regenerar o planeta, porque não tem mais tempo para esperar.
O Perspectiva está terminando. Agradeço a participação de Nível Lewis Delgado, presidente da Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul, que participou do nosso programa. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso outro programa, Brasil ODS, na pauta a importância da mulher indígena na história. Este programa, Perspectiva, foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.